antigamente jornalismo era o que saía no jornal, jornalismo era texto, foto, vídeo, sei lá o quê. E agora o jornalismo pode ser um pedaço de código, uma extensão.
Jornalismo de dados, assim, e as ferramentas que a gente tem para comunicar esses dados, como as visualizações, elas podem ser, assim, super ferramentas para gerar empatia, né, no leitor, para gerar conexão, se a gente souber usar isso de uma maneira legal. Então, acho que existem, assim, várias etapas.
Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Toda Mídia, o podcast da Escola de Comunicação do IDP. Meu nome é Bárbara Lins e vocês acabaram de ouvir a Bárbara Libório e o Sérgio Spagnolo. Os dois são especialistas em jornalismo de dados e são professores do MBA de Jornalismo de Dados do IDP. Nesse episódio, eles vão dar dicas para quem está começando e compartilhar um pouquinho da história deles. A Bárbara atuou em alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil e recentemente ganhou o prêmio Cláudio Abramo de Jornalismo de Dados na categoria Inovação. Do outro lado, o Sérgio é Knight Fellow do International Center for Journalists e fundador do Volt Data Lab. Olá, sejam muito bem-vindos, Bárbara e Sérgio.
Obrigado.
Oi, Bárbara. Prazer estar aqui.
Queria começar entendendo um pouquinho de vocês, dessa trajetória que levou vocês até o jornalismo de dados. Começando um pouco com a Bárbara. E Bárbara, assim, apesar de ser nova, você já fez de tudo um pouco nesta vida, né? Assim, é muito engraçada a sua trajetória. Foi desde escritório de advocacia até o IG, a Folha de São Paulo, exames, Tué, Época, Os Fatos, As Minas e por aí vai. Então, assim, quando é que foi dentro dessa história, dessa trajetória, que você se interessou por jornalismo de dados?
Apesar de ser uma trajetória bem ampla, assim, ela fez bastante sentido para me levar para o jornalismo de dados, assim. Então, desde que eu comecei a estagiar na faculdade com assessoria de imprensa, assim, eu estagiava cobrindo temas de economia, né? Então, era uma história de advocacia, de negócios, né? Então, a gente estava sempre falando e pautando temas de macroeconomia. Foi o que me levou depois para exame, foi o que me levou depois para o IG para cobrir economia, né? E foi quando eu comecei a cobrir economia que eu comecei a me interessar por dados, assim, né? Porque em economia eu cobri um pouco de tudo, assim, desde, sei lá, direito do consumidor, então eu ficava tentando buscar ali dados de TJ, enfim, de jurídico para entender se as demandas tinham aumentado ou não, até temas de orçamento e também de balanço de empresa, enfim. Foi quando eu comecei a entender que existia um mundo de dados ali que eu poderia começar a investigar, né? E aí foi quando, então, eu resolvi, já queria estudar fora, né, há um tempo, e surgiu uma oportunidade de uma bolsa para um Master de Jornalismo de Dados na Espanha. Eu apliquei para essa bolsa, assim, nem sabia se ia dar certo ou não, foi em 2015 e isso já acabou rolando, né? Então eu fiquei um ano na Espanha estudando Jornalismo de Dados, e aí quando eu voltei eu já caí nesse mundo da checagem, né, de fatos. Foi quando, inclusive, eu conheci o Sérgio, porque a gente se conheceu lá no Aos Fatos. Então, eu cheguei em 2016 e já comecei a trabalhar no Aos Fatos, fazendo checagem, investigação com dados. E daí foi, então, que eu caí nesse mundo mesmo. Então, comecei a trabalhar com jornalismo de dados, comecei a ter ideias de projetos de jornalismo de dados. E aí passei por algumas redações também, enquanto isso, até chegar hoje nas Minas, onde eu coordeno um projeto de jornalismo de dados, né? Então, foi uma trajetória bastante ampla, fiz um pouco de tudo, mas fez sentido no final para eu acabar estando onde eu estou hoje, assim.
Maravilha. Sérgio, e você? Eu acho que deve ser uma característica de jornalista de dados essa inquietude, porque você também tem uma experiência bem diversificada, né? Eu tenho uma lista que eu falei, Jesus amado. Olha, Isto É, Estadão, Yahoo News, PNUD, Reuters, fora a sua própria iniciativa, né? Que é o Volt Data Lab. Como é que foi a sua trajetória até conhecer, assim, como é que o jornalismo de dados entrou na sua vida?
Primeiramente, obrigado aí pelo convite para participar do podcast. E é um prazer e uma honra estar aqui dividindo esse espaço com a Bárbara, que eu sou muito fã dela, né? E agora sou fã de outra Bárbara também aqui. Bem, a minha trajetória é um pouco diferente da Bárbara, não teve muito a parte acadêmica, assim, de estudar fora para trabalhar com jornalismo de dados especificamente. Eu estudei empreendedorismo no exterior, né? Mas eu lembro que eu estava no PNUD nessa época. Eu tinha saído da Reuters, fui trabalhar no PNUD lá no Rio de Janeiro, num projeto de desenvolvimento sustentável deles e tal. Não estava gostando muito. E eu lembro de estar ouvindo no rádio, meu, sobre o caso do Snowden, do NSA Files e do vazamento das informações sobre o programa de vigilância americano. E até então eu não conhecia quase nada de jornalismo de dados. Eu tinha visto uma coisa ou outra e tal, mas eu lembro que isso era falado constantemente, o tanto de gigas do vazamento e gráficos, sei lá, que eu falei, caramba, esse negócio é fantástico mesmo, né? Aí eu comecei a estudar programação, comecei a ir atrás de autodidata mesmo, para ir atrás de coisa para conhecimento, fiz um curso da Escola de Dados, que aí foi um kickstart legal também, lá com o Marco Túlio Pires e com a Natália Mazzotti. No Rio de Janeiro, esse curso também foi muito bacana. E eu falei, putz, meu, vou montar meu próprio projeto agora e vou ficar publicando minhas coisinhas aqui enquanto eu faço freela para viver, né? Fazer matéria para a revista ferroviária, fazer para Capital Aberto, fazer um monte de freela por aí para pagar as contas. E falei, ah, vou abrir esse projetinho chamado Volt Data Lab e vou ficar publicando minhas brincadeiras aí com jornalismo de dados. Isso era o final de 2014. E daí eu comecei a fazer um levantamento sobre demissões de jornalistas no Brasil, que é a conta dos passaralhos, que eu parei de atualizar, já tem quase 3 anos que eu parei de atualizar, porque, enfim, depois eu explico, posso explicar um pouco mais, mas eu parei de atualizar já. Mas esse projeto fez bastante sucesso entre os jornalistas, obviamente, né? E foi exatamente na época que eu começava a se falar mais de jornalismo de dados, programação e tal, eu estava melhorando nisso. Enfim, eu comecei a pegar mais freelas da minha área e começar a colocar o nome do meu projeto, né? Nunca foi intenção de colocar... Eu vejo muita gente, não tem nada contra isso, tá? Mas eu vejo muita gente que faz um site, coloca sergioespanholo.com, entendeu? Vai criar marca pessoal. Eu quis criar uma empresa mesmo, uma marca. Embora no começo fosse só eu, né? Eu quis criar uma marca para eventualmente ser uma empresa, ser uma coisa que vai além de mim, né? Hoje a gente tem a Renata, tem a Jade, tem o Felipe Mercúrio, tem um monte de gente que trabalha comigo, né? O Rodolfo, o Lucas Gelap. Então, a gente já tem uma equipe já, não sou mais eu só, né? A gente construiu uma marca a partir de todas as pessoas que trabalham ali. Esse sempre foi o meu objetivo, né? E, recentemente, a gente lançou o Núcleo Jornalismo. Eu e o meu sócio nesse empreitado, que é o Alexandre Urrico, que é um site de jornalismo de dados mesmo, cobrindo especificamente o tema de tecnologia, intersecção entre tecnologia e jornalismo, né? Então, vamos ver o que vai virar isso aí.
E eu acho muito engraçado que vocês entraram quando isso tudo era mato, né? Jornalismo de dados não tinha uma coisa estruturada que não tem hoje, né? Hoje vocês são aí professores e a Bárbara é coordenadora do curso de MBA de Jornalismo de Dados do IDP, que tem uma coisa mais estruturada, muito certinha aqui dentro do Brasil, não precisa ir para fora, que nem a Bárbara teve que ir. E vocês entraram num momento em que não tinha muito isso, assim. Aqui no Brasil eram umas coisas meio espaçadas, era uma parte você aprendia a programar, outra parte você aprendia como lidar isso com jornalismo, outra parte, assim, como é que foi? Vocês tiveram que buscar muitos mentores, buscar muita informação lá fora, a Bárbara já deu até uma palhinha disso, foi buscar conhecimento lá fora. Como é que foi isso, Bárbara? Para você, assim, você realmente começou a pesquisar e falou, ok, vou ter que sair para buscar um conhecimento que tivesse tudo no mesmo lugar?
Foi uma conjunção, né, assim, então, na verdade, eu comecei a me interessar por jornalismo de dados, comecei a procurar cursos, assim, e eu queria fazer uma pós-graduação, né, então eu buscava, assim, uma titulação, e eu realmente, na época, não encontrei nada parecido aqui no Brasil, né, tinha alguns cursos livres, mas eles eram realmente bastante espaçados, então, assim, você fazia um curso para aprender a programar, um curso para falar de visualização, um curso para falar, sei lá, de storytelling, eram coisas, assim, separadinhas, né? Eram módulos separados. A gente ainda não tinha um curso que juntasse tudo isso, né, uma pós-graduação que juntasse tudo isso. Então, eu fui para fora, enfim, fiz esse master, né, em que eu consegui ter noções de tudo isso, mas, assim, o aprendizado continuou depois, né? Então, por exemplo, eu fui aprender, de fato, a programar mesmo aqui quando eu voltei do curso, né? Eu brinco que eu não consegui aprender a programar em espanhol, para mim foi difícil. Então, quando eu voltei aqui, eu falei, não, peraí, eu preciso aprender isso. Então, acho que a gente tem hoje, assim, grandes nomes do jornalismo de dados que são grandes professores, né? O Sérgio é um deles. Eu até estava lembrando esses dias que teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, acho que eu nem conhecia tanto o Sérgio ainda, e fazer uma entrevista para uma editoria de jornalismo de dados e me perguntaram, assim, ah, quem é um jornalista que você admira, nessa área? Eu até citei o Sérgio, acho que a gente nem era tão amigo, assim, ainda. Mas, assim, então...
Obrigado, Bárbara, eu não sabia disso, não. Obrigado.
Eu lembrei disso esses dias, foi com o Thiago Reis, inclusive, essa entrevista, e eu estava lembrando disso. Mas, assim, então eu fiz, por exemplo, curso de programação com Pedro Burgos, com Turicas, né? Os cursos da Escola de Dados também, com a Natália Mazzotti, com o Adriano Belisario, que também está no corpo do MBA. Então, assim, é um conhecimento que não se esgota. Você está sempre precisando aprender coisas novas ou ferramentas novas para fazer, enfim, grandes projetos, né? Então, mas eu acho que foi importante, assim, o que eu acho mais importante, inclusive, de ter feito Master, é que muitas vezes você não precisa ser o melhor em tudo, assim, né? Então, você não precisa ser uma super programadora e saber fazer visualizações incríveis, apesar de existirem profissionais completos, assim, eu acho, até como o Sérgio, mas você conseguir entender, assim, o que é possível fazer em cada área, né? O que é possível, o que não é possível, o que é difícil, o que não é, eu acho isso super importante para você conseguir ter uma noção de projetos de jornalismo de dados, assim, no geral, né? Então, acho que para mim isso foi muito importante ter esse conhecimento geral de todas as etapas, assim, né? De tudo que o jornalismo de dados pode ser.
E muitas vezes o jornalismo de dados está ligado com investigação, né? Tem gente, inclusive, que acha que o jornalismo de dados só serve para investigação, para jornalismo investigativo. O Sérgio até também da Abrage, né? Mas, assim, jornalismo de dados tem uma série de possibilidades. É isso que eu queria entender mais de vocês, né? Realmente, o que é o jornalismo de dados e quais são as inúmeras possibilidades de uso dessas técnicas, dessas ferramentas que abrange essa disciplina, essa área. Sérgio?
Antes de eu responder essa pergunta, só vou voltar um pouco na anterior, né, que você falou da comunidade que vem crescendo. Eu lembro que uns 4, 5 anos atrás, a gente criou um grupo no WhatsApp de jornalistas de dados no Brasil e tinha, tipo, 20 pessoas. E hoje a gente tem um grupo que tem quase 250 e tem várias outras plataformas. Tem o fórum.jornalismodedados.org, e aí tem o grupo no Telegram, e aí tem, sei lá o quê, tem o Slack. Enfim, já pulverizou, já um monte de gente trabalhando com isso, né? Então, a gente saiu de poucos profissionais e aumentou. Para responder a sua pergunta, né, eu encaro o jornalismo de dados muito mais como uma editoria, especificamente, do que como um método específico de trabalho, né? Por exemplo, quando a gente montou uma startup, né, o ano passado a gente teve uma experiência de montar uma startup, tal, acabou não dando certo por, enfim, outros motivos. Mas a editoria de dados, né, do jeito que eu criei um manual de jornalismo de dados, publiquei esse manual, está no Medium lá, depois a gente pode compartilhar o link. Mas a gente criou uma editoria de dados separados. Então, a gente podia falar de qualquer tópico, mas nossas matérias seriam orientadas prioritariamente por dados. A gente entrevista pessoas, apura outras coisas, mas os dados são o guia da nossa reportagem, né? Por que que a gente faz isso, né? Porque o jornalismo de dados, ele é interdisciplinar, e ele serve para você fazer um monte de coisa além só de investigar e tal. Eu acho que investigação talvez seja o principal. Mas você pode fazer gráficos explicativos que nem o Nexo faz, que é muito legal. Ou você pode fazer uma aplicação que tem a finalidade jornalística, né? Que não vai estar necessariamente investigando nada, mas vai estar permitindo que as pessoas explorem aqueles dados e obtenham conhecimento deles. Então, assim, eu encaro o jornalismo de dados mais como uma editoria, como um lugar, um hub onde você vai publicar esses conteúdos, esses produtos, essas reportagens, investigações, do que como um método, vamos praticar jornalismo de dados, né? Obviamente, dá para você encarar dessa forma, tem cursos e tal, mas dentro das redações eu encaro mais como essa coisa que vai convergir o conteúdo ali dentro para a gente publicar coisas bacanas, investigações legais.
Bárbara, tá na mesma linha?
Não, super concordo, assim, eu estava até conversando sobre isso, enfim, com amigos ontem, que quando eu comecei a estudar jornalismo de dados, eu achava que jornalismo de dados era só, enfim, entrevistar grandes bases de dados também e tornar isso grandes histórias, né, mas que com o tempo eu fui descobrindo que eu precisaria de muito mais habilidades e que eu poderia criar muitas outras coisas, né, então... Quando a gente pensou, inclusive, na grade do MBA, que a gente pensou em, né, e colocou gestão de projetos, por exemplo, foi muito por isso, assim, porque eu acho que hoje, principalmente, as grandes histórias do jornalismo de dados, né, as grandes ideias do jornalismo de dados não são mais só reportagens, né, ou só investigações, elas são realmente grandes projetos, né, então, assim, hubs de grandes reportagens ou de grandes ferramentas, então acho que a gente foi, assim, o jornalismo de dados foi se desenvolvendo aqui, né, a gente tem, como o Sérgio falou hoje, muitos profissionais trabalhando com isso, e as ideias também foram crescendo, os projetos foram crescendo, então a gente tem hoje coisas incríveis, assim, que são muito mais do que só reportagens, né, então, ou só uma visualização incrível, né, então acho que cresceu bastante, assim, jornalismo de dados hoje é muita coisa.
Tem uma coisa interessante para falar sobre isso também, eu lembro que em 2017 a gente estava num evento do Google em São Paulo, e, enfim, o Volt ainda estava crescendo e tal, mas, enfim, estava definindo, entendendo ainda como funcionava tudo isso, né? A gente estava numa mesa de discussão sobre tecnologia no jornalismo. E na discussão estava um cara que chama Aaron Pilhofer, que não sei se vocês conhecem, a Bárbara deve conhecer, com certeza, mas é um cara da Universidade de Temple lá nos Estados Unidos que pesquisa jornalismo de dados, trabalhou nas redações lá e tal, né? E a gente estava falando sobre uma matéria, não é bem uma matéria, um projeto da ProPublica, né, da organização lá de jornalismo investigativo nos Estados Unidos, no qual eles criaram uma extensão para o navegador Chrome que mostrava para você o que o Facebook sabia sobre você para mostrar os anúncios, né? Era um negócio legal para caramba. E foi nesse momento, tendo essa conversa e debate com o Aaron Pilhofer, que eu entendi que jornalismo com o jornalismo de dados, né, mas agora com as novas tecnologias e tal, o jornalismo transcendeu um pouco o formato, né? Antigamente, jornalismo era o que saía no jornal, jornalismo era texto, foto, vídeo, sei lá o quê. E agora o jornalismo pode ser um pedaço de código, uma extensão. Tem umas nuances e tal, mas eu debati com ele. Eu falei, ó, eu acho que não é jornalismo, eu acho que é uma tecnologia. E o cara falou, eu vou defender isso como jornalismo. E o argumento dele foi muito bom, né? Que ele falou, isso está sendo feito por uma organização que tem o objetivo de ser uma organização jornalística e tal, né? Eu achei muito interessante essa colocação dele, né? De que o jornalismo, ele não é mais só o formato. Pode ser o formato, vamos continuar escrevendo, produzindo podcast, fazendo todas essas coisas que a gente sempre fez, programa de rádio, TV. Só que agora pode ser outras coisas também que a gente nem imagina no futuro o que vai ser. Né? O jornalismo tá transcendendo um pouco o esquema fechado do formato, do método, e está se transformando um pouco mais em uma mescla entre tecnologia e outros produtos, outras coisas, né? outros recursos.
É muito legal ver essa transformação, né, Sérgio? Eu estava um tempo atrás conversando com... há 10 anos. E falando assim, meus amigos eram autônomos, eles podiam abrir um consultório de psicologia e um era engenheiro, podia abrir um escritório de engenharia. E eu falava, gente, mas não dá para eu ter essa mobilidade de vocês, assim, como é que eu não tenho como ser, assim, empreendedora de mim mesmo e tal. Aí eles falaram, mas você não pode abrir um canal? Aí na época eu pensava, mas eu vou pedir um sinal de radiodifusão, eu vou, por exemplo, vou pedir uma concessão, como é que eu vou criar uma parada? Não, gente, não dá. E hoje, assim, qualquer um é um canal, assim, qualquer pessoa, qualquer jornalista pode ser seu próprio veículo de comunicação, pode ser um canal de comunicação, enfim, essas coisas vão mudando. Inclusive, essa questão do empreendedorismo, muito legal essa possibilidade, né? A gente fala de jornalismo de dados, tem muitas vagas abertas nas grandes empresas, é uma demanda cada vez maior por profissionais dessa área, mas existe a possibilidade de você empreender, ser empreendedor de algum ramo e montar também projetos dentro de instituições que já existem, né? Começando com a Bárbara, você dentro da revista As Minas criou um projeto e que usa muito jornalismo de dados, basicamente jornalismo de dados, os dados para vocês contarem histórias ali dentro, que é o Elas no Congresso. Como é que é? Como é que foi que surgiu essa iniciativa, esse programa dentro da revista As Minas, Bárbara?
É, na verdade, o Elas no Congresso foi um projeto que nasceu justamente porque eu estava aprendendo a programar, assim. Então, eu não estava nas Minas, eu estava aprendendo a programar e a gente tinha um trabalho ali de conclusão de curso, né? Que era, enfim, fazer ali uma robozinha, algo em que a gente conseguisse aplicar o que a gente estava aprendendo. E, enfim, na época eu tinha acabado de fazer uma matéria sobre projetos de lei dentro do Congresso que falavam sobre direitos das mulheres e eu tinha ficado meio assustada de tanta coisa que estava rolando e a gente não fazia a menor ideia, né? Porque não é tão acessível, né, assim, para a sociedade em geral. E aí o meu trabalho, então, foi criar uma robozinha, né? Uma robô que ela acompanha na Câmara e no Senado quais eram os projetos de lei que tinham as palavras-chave, né, sobre gênero, que estavam tramitando, né? Então, ela acompanhava sempre que um projeto, por exemplo, sobre aborto, sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, sempre que esse projeto tramitava, ela ia lá e tweetava. Então, ela tinha um perfil no Twitter e ela ia lá e tweetava. Ela fazia isso especificamente para a Câmara. E, enfim, na época, foi um projeto que eu deixei ali na gaveta. O Sérgio me apoiou muito e falava, Bárbara, você precisa, né, jogar isso para frente, colocar isso no mundo. E eu falava, ai, mas não sei, é difícil. Era uma época meio também confusa da minha vida. E aí o Sérgio, então ele fez esse encontro entre eu e as Minas, né, na época, enfim, bati um papo com a Carol, que é uma das diretoras das Minas. Falei, olha, tem esse projeto, mas eu acho que pode ser um monitoramento bem maior, assim, a gente está monitorando o que está rolando na Câmara, mas a gente pode monitorar quem está fazendo isso acontecer, né, acho que pode ser um projeto de monitoramento legislativo maior. E a Carol e as Minas super compraram a ideia, mas falaram, não, vamos buscar financiamento para isso, então, porque, enfim, pode rolar. E a gente inscreveu elas no Congresso no Desafio de Inovação Jornalística da GNI, né, do Google aqui, e, enfim, acabamos recebendo financiamento, então conseguimos botar esse projeto no ar em 2020, né, e aí o Elas no Congresso virou um projeto bem maior do que só a robô no Twitter, né, então a robô ainda existe lá, o arroba Elas no Congresso, continua monitorando tudo que tramita, mas aí a gente conseguiu construir um ranking onde a gente consegue dar notas e ranquear os parlamentares de acordo com a produção deles, né, se eles estão propondo projetos que são favoráveis ou desfavoráveis aos direitos das mulheres, a gente hoje envia uma newsletter semanal com esse monitoramento também do Congresso, contando o que aconteceu, quais são os projetos que estão em tramitação, que projetos foram criados, né? Então, hoje a gente tem esse hub aí do Elas no Congresso, que é uma série de conteúdos, né? Então, a gente tem reportagem, a gente tem a newsletter, a gente tem o ranking, a gente tem a robô, e foi um projeto que nasceu, assim, então, ali faz 2, 3 anos que a gente conseguiu tornar esse projeto maior, com esse financiamento, e hoje ele está aí no ar, né? E aí, do Elas no Congresso, já nasceram outros projetos. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez um projeto que é o Monitora, que é um projeto de, que foi um observatório de violência política de gênero nas redes sociais, né? Então, a gente ouvia muito das parlamentares: olha, é muito difícil ser mulher e estar na política, né? Porque a gente está sempre sofrendo ataques, desde que a gente é candidata até a hora que a gente realmente está aqui exercendo, né, o nosso direito político. E aí, então, a gente falou: não, vamos olhar, então, agora na campanha eleitoral de 2020, como é que essas mulheres estão sendo atacadas, se estão sendo atacadas. E a gente conseguiu construir esse projeto também, junto com o Internet Lab e com o Volt. Então, o Elas no Congresso já foi também trazendo novas ideias e novos projetos, assim. Então, eu brinco que eu tenho essa dificuldade ainda de falar que eu sou empreendedora, mas eu acho que, de alguma forma, realmente a gente, no jornalismo de dados, ele dá para a gente, assim, essa possibilidade de realmente criar projetos e que podem, enfim, a gente pode buscar financiamento, que pode virar negócio, pode virar uma marca. Acho que o Sérgio pode falar mais disso do que eu, mas para mim é a parte que eu mais gosto do jornalismo de dados hoje, é realmente criar esses projetos, assim, esses grandes projetos que misturam várias coisas, assim, do jornalismo de dados. Eu acho bem legal.
E Sérgio, você já deu uma palhazinha, né, de como começou o Volt, começou você sozinho lá, e eu acho super engraçado, eu tava pesquisando sobre sua história, é isso, né, assim, de 2014 a 2017, mais ou menos, assim, foi batalha, tentando levantar. Como é que foi essa trajetória do Volt, assim, direitinho, e hoje quais são os vários projetos que existem lá dentro?
Essa trajetória, ela foi construída muito em cima de contatos e eventos que a gente vai, projetos que a gente vende. Tem o Atlas da Notícia também, que eu fechei em 2017 com o Projor, que é uma coisa que eu faço até hoje, né? 4 anos já fazendo o Atlas da Notícia todo ano, que foi um projeto que eu aprendi muito nele também. Enfim, eu gosto de falar assim, eu não sou o cara que escreve melhor, eu não sou o cara que programa melhor, não sou o cara que manja mais de estatística, não sou o cara que faz os melhores gráficos, mas eu faço de tudo um pouco, né? Eu sei fazer todas as áreas do que o Volt faz, eu consigo fazer. Eu consigo desde montar um banco de dados, uma infraestrutura, até programar um robô, até fazer uma aplicação. Eu consigo fazer tudo isso, eu não sou o melhor nem de longe. E aí eu me cerco de pessoas muito boas, sabe fazer isso, né? A Renata Hirota, que é a grande parceira minha do Volt, né? Ela e o Felipe estão lá desde o começo, basicamente. A Renata até um pouco antes. A Renata entrou, ela estava no primeiro ano de estatística na USP, e eu estava aprendendo a programar, e estava aprendendo, sei lá, SQL, R, Python e tal. E ela estava bem verde quando ela entrou comigo. Hoje em dia, ela me deixa milhares de anos-luz na frente dela, assim. Ela manja muito, entendeu? Então, quando eu preciso de alguma coisa muito avançada, né, eu faço geralmente um protótipo, passo para ela, para o Lucas, para o Felipe, apurar, deixar aquilo lá mais lapidado para a gente desenvolver produtos e projetos com os outros, né? Eu não faço mais nada sozinho. E essa é a grande sacada do Volt em relação a outras coisas que eu fazia antes, como o Freela, e muitas pessoas fazem, né? Se cercar de pessoas boas e desenvolver coisas juntos, assim, sabe? O empreendedorismo, existe esse empreendedorismo individual que você falou, né? Em geral, o empreendedorismo ele tem que ser baseado realmente no trabalho coletivo. A Bárbara fez esse robozinho, mas obviamente depois o Reinaldo, até a própria Renata, ajudaram a melhorar o Elas no Congresso, né? E fizeram um negócio que virou hoje, que ganhou até prêmio, né? Então, enfim, eu diria que a minha melhor qualidade é saber identificar as pessoas boas para trabalhar comigo.
Para quem está começando, assim, do nada, jornalista formado, ou então trabalhava em outra área, qual é a jornada para trabalhar nessa área? Vocês já deram uma explicação, né? Não precisa ser bom em tudo, eu não preciso ser excelente da programação, não preciso saber de tudo um pouco, eu tenho que ter várias possibilidades de atuação dentro do jornalismo de dados. Mas qual é a trajetória? Qual é a trajetória mais comum para quem está cru e quer ser ok, eu quero atuar nessa área, como é que eu começo? Bárbara, você está criando curso, deve saber um pouquinho mais desse caminho para o aprendizado.
Eu acho que a primeira coisa que a gente vê, que geralmente, quando a gente, enfim, vai conversar com quem está começando, né, e está começando a buscar cursos, é uma ansiedade muito grande, porque primeiro, todo jornalista, toda pessoa que está interessada em jornalismo de dados, acha que tem que ser um super programador, tem que saber programar em todas as línguas, em Python, em R, e vem uma ansiedade muito grande por isso, né, e acho que a gente precisa começar ali do começo mesmo, né? Então, quando a gente está falando de jornalismo de dados, a gente está falando de um jornalismo ali que nasceu ali, do jornalismo de precisão, que tem muito a ver com jornalismo assim, científico, então tem uma metodologia que precisa ser muito clara, que precisa realmente ser seguida. A gente está falando de habilidades, de outras habilidades que a gente não está muito acostumada a ter a ver né, nos cursos de jornalismo, como, por exemplo, estatística, que é algo super importante, que faz a gente, enfim, quando a gente não olha para isso, a gente cai em erros assim, muito básicos, mas que são bastante cruciais, para aí sim começar a partir para colocar a mão na massa, né? Então, quando a gente fala ali de mexer com bases de dados mesmo, a gente tem um fluxo que é muito maior do que a gente pensa, né? Então, é desde pensar em como eu vou conseguir esses dados. Então, a gente está falando aí de transparência, a gente está falando de direito de acesso à informação, a gente também está falando de programação para fazer o scraping desses dados, mas existem várias maneiras, né, de conseguir obter esses dados que a gente não está acostumado a pensar no dia a dia, né? Até a parte realmente, então, de limpeza desses dados, de que ferramentas, nem sempre você precisa programar para limpar algumas bases de dados, existem ferramentas que podem fazer isso. Aí sim, a parte de analisar esses dados, né, a parte também de checar esses dados para ver se está tudo certo, então, de ver se não está faltando nada, o que está acontecendo. E aí sim também começar a partir para a comunicação desses dados, né? E aí sim a gente está falando de data viz, a gente está falando de visualizações que não basta serem só bonitas, né? Elas precisam ser didáticas, elas precisam ser acessíveis. E para a parte do storytelling, né? Porque o jornalismo de dados, às vezes, quando a gente está falando de dados, de números, ele pode parecer muito gélido, né? Muito distante da gente. E, na verdade, o jornalismo de dados, assim, e as ferramentas que a gente tem para comunicar esses dados, como as visualizações, elas podem ser, assim, super ferramentas para gerar empatia, né, no leitor, para gerar conexão, se a gente souber usar isso de uma maneira legal. Então, acho que existem assim, várias etapas, né? Existem hoje muitos cursos ali, esses cursos que são um pouco mais fragmentados, que você consegue ter noção de algumas dessas etapas, né? Então, vários cursos, tem os cursos da escola de dados, tem os Open Class que a gente está realizando no IDP, a gente já fez um de jornalismo de dados básico, a gente vai fazer outro agora de ferramentas, vai fazer outro de ética no jornalismo de dados também. E, enfim, né, de repente fazendo esses cursos, né, um pouco mais básicos e entendendo que, olha, realmente é isso que eu quero fazer, gostei dessa parte, quero encarar isso de frente, aí sim partir, de repente, para um curso de pós-graduação, um MBA, para começar a se transformar nesse profissional, como o Sérgio falou, e assim, eu super concordo com ele, é esse profissional que não precisa ser o melhor em tudo, né, ele não precisa ser o super programador, o super cara da data viz, mas ele precisa saber quem são as pessoas, que são as melhores pessoas nisso, saber o que é possível ser feito, o que não é possível, qual que é a dificuldade, quanto tempo vai demorar para fazer cada coisa, e de repente virar um super gestor de projetos de jornalismo de dados, assim, né, então acho que existem vários caminhos.
Sérgio, você foi autodidata, né, por onde você começou, e você achou que valeu a pena começar, já que você começou, ou você iria orientar de uma maneira diferente quem está querendo ingressar nesse caminho?
Vale dizer que eu fui autodidata, mas eu tive muita ajuda também. Tem muitos tutoriais online, né, que não são necessariamente cursos, mas são os passo a passo que você segue para conseguir fazer as coisas, né? Então tem isso também. Não é que eu sentei e fiquei sozinho tentando martelar. Tem um monte de documentação de coisas que a gente vai atrás, né? Assim, o caminho para o jornalista de dados hoje em dia, a Bárbara falou tudo já, né? Mas o caminho do jornalista de dados hoje em dia é entender que é uma profissão de alta demanda, né? Para quem sabe fazer um negócio de verdade, né? Tem algumas pessoas que são boas repórteres e tal, mas ainda não chegaram, talvez, no nível técnico que seja necessário para você realmente se destacar nessa área, né? Mas quem realmente manja e tem expertise para trabalhar com dados, entender estatística e programar um pouco, essa pessoa raramente fica desempregada hoje em dia no mercado, entendeu? Seja em redação ou seja vai fazer, aplicar o conhecimento de jornalismo de dados em outras áreas também. Tem várias vagas aí de organizações, empresas contratando o que eles chamam de cientista de dados ou jornalista de dados, mas em geral é para aplicar o que a gente já faz no jornalismo de dados, né? Então, a pessoa que entender isso, realmente se aplicar, entender, né, realmente vai conseguir se destacar bastante. Ou seja, fazendo cursos igual esse do IDP, mas, em geral, eu sou bastante fã de pessoas que insistem, né, porque não é fácil. Você aprende a programar, você vai... A curva ela é muito íngreme para você aprender, mas quando você chega lá em cima, você consegue realmente fazer coisas legais e entrar nesse mercado muito bem, assim, sabe? Então, a minha dica é assim, insistam um pouco nisso, mesmo que no começo seja difícil.
E Sérgio, que ferramentas que as pessoas podem ter noção assim, de começar a dar uma olhada, né? Não vou fazer um MBA ainda, mas que ferramentas que elas podem olhar? Desde um Excel, talvez, que seja mais básico, entender a manipular aquilo ali, e depois quais linguagens de programação, não sei, talvez sejam mais comuns. Quais são as ferramentas para você atuar no jornalismo de dados que você recomendaria para quem está começando já dar uma olhada?
Bem, tabela, Excel, Google Sheets, isso é o básico, né? Se você não souber mexer nisso, vai ser difícil você avançar nessa área. Mas tem ferramentas muito boas para trabalhar também. Tem uma que eu gosto muito, que eu passava quando eu estava dando cursos práticos. Eu parei um pouco de dar curso prático agora, já meio que cansou um pouco. Tem uma ferramenta muito boa que foi desenvolvida por um jornalista da Universidade de Columbia, o Jonathan Stray, que chama Workbench Data. Que basicamente é uma ferramenta para você fazer análise e até visualizações de dados com muita facilidade, sem saber programar. E você consegue pegar dados de Twitter. É muito boa essa ferramenta, muito boa, especialmente para iniciantes, mas até pessoas mais avançadas podem usar também. Eu, particularmente, não uso mais tanto assim, porque, enfim, a gente já tem outros esquemas de trabalho no Volt e tal, e no núcleo, mas é uma ferramenta muito boa mesmo. Eu recomendo que redações e as pessoas usem. Eu sei que muita gente, depois dos meus cursos, passaram a usar essa ferramenta. E, obviamente, aí tem as coisas mais avançadas, né? Que trabalhar com SQL, aprender R e tal, né? Mas não existe uma ferramenta... Essa é a grande questão. Muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Que ferramentas? Então, não existe uma ferramenta milagrosa, né? Que vai fazer tudo o que você quer. O Workbench Data chega perto disso, né? Mas... Não tem ferramenta milagrosa, tem apenas a capacidade da pessoa de entender aquela ferramenta e utilizar para o propósito que ela quer.
E eu estava vendo uma palestra, uma conversa de um cientista de dados falando assim, arranjar dados talvez seja a parte mais fácil, mas tirar o que é lixo dali e ver o que realmente importa e realmente tem história, aí que são os 500, né?
Você tirar a história do negócio é difícil mesmo, né? Hoje em dia, a gente está pensando um pouco mais em como não tirar, não como apenas tirar histórias, mas como tirar uso daquilo, né? Fazer uma reportagem é muito bom. Eu adoro fazer reportagem, adoro escrever, só que reportagem é um negócio que passa assim, né? Um dia, uma semana, um mês, já expirou aquilo lá, né? Você não vai usar de novo. Quando você constrói aplicações e outras coisas, é uma coisa que pode ser usada recorrentemente. Olha como exemplo os gráficos que a Folha de São Paulo fez sobre a pandemia, estabilidade, queda, alta e tal, que isso está valendo faz quase um ano que eles fizeram isso e até hoje as pessoas acessam, porque é um negócio que se atualiza e tal, né? Se eles tivessem feito uma reportagem, legal, teria feito, as pessoas teriam se informado, mas passou um tempo, aquilo já está velho, aquilo já data, já é antigo. Então, o interessante é a gente criar coisas que possam gerar conhecimento e utilidade contínua, né? É uma obsessão que eu tenho, né? De que... O jornalismo pare de fazer... Não pare, né? Obviamente que a notícia não vai acabar nunca. Mas que o jornalismo pare de se concentrar apenas em fazer aquilo que é imediato, né? Que vai ter utilidade e conhecimento imediatos apenas. E se também comece a pensar em coisas que vão durar mais, porque o seu recurso aplicado ali vai durar mais, a vida útil daquele produto vai durar mais, você pode monetizar aquilo de alguma forma e aquilo vai ser útil para a sociedade de forma recorrente. É o que a gente tenta fazer. E aí que entram as aplicações, né? Ou os aplicativos, se você quiser falar. Eu gosto de falar aplicações, porque aplicativo parece que é coisa de celular. Que nem o Elas no Congresso, que nem o Science Pulse, que nem o negócio da Folha, né? Que nem o agregador de pesquisas eleitorais, que está sendo atualizado até hoje. Então, são coisas que vão ser perenes, entendeu? Ou vão durar muito, né? Acho que a Bárbara deve concordar comigo, que eu vi ela balançando a cabeça. E ela tem um projeto assim, né? Então...
Não, eu acho que o mais legal disso também é que você consegue... deixar esses dados, deixar essas histórias acessíveis ao público, né? Então, jornalista, a gente está muito acostumado a gente tem ali o acesso à informação, a gente faz o recorte, a gente entrega aquilo ali pronto para o público e fala, olha, é isso aqui que eu acho que você precisa saber, é isso aqui que eu acho que você quer saber. E é óbvio que é uma função super importante do jornalismo fazer tudo isso, mas é muito interessante também quando a gente deixa esses dados ali, né? Essa metodologia, quando a gente explica para o leitor como é que a gente chegou naquilo, quando a gente deixa esses dados ali, né? De uma maneira mais acessível, mais didática, para que os próprios leitores também possam ter acesso a esses dados, que eles possam fazer essas análises, que eles possam checar as nossas análises, né? Então, acho que isso é algo novo que a gente tem, né, se acostumado a fazer, né? Então, a gente está muito acostumado, o Sérgio aí faz um super advocacy, por exemplo, pela questão do crédito, do link, né? Então, a gente está muito acostumado a só olha, eu estou dando essa informação, eu estou dizendo que isso é verdade, eu fui lá, eu vi, é isso, pronto, acabou. E a gente está muito acostumado a fazer isso. Eu acho que o jornalismo de dados, ele pelo menos dá essa oportunidade para que o leitor tenha mais acesso às nossas fontes, né? Então, por isso que a gente fala tanto também que o jornalismo de dados tem que ser transparente, né? Então, por exemplo, no Elas no Congresso, a gente sempre deixa as nossas bases de dados ali disponíveis para download. A gente tem uma metodologia que é bem explicada de como é que a gente chegou àquele cálculo. Então, se o leitor quiser fazer aquele cálculo ali junto com a gente, ele faz. E acho que o leitor só não é parte da história, né? A gente vive uma crise ali de distanciamento tão grande, né, do jornalismo e do leitor, ou uma crise de credibilidade. Então, acho que quanto mais a gente consegue deixar isso acessível, né, e eu acho que essas aplicações que o Sérgio falou fazem muito bem esse caminho, acho que melhora para todo mundo, né? Então, acho essa experiência bem bacana também.
Tem uma coisa importante, desculpa, Bárbara, só para complementar aí, que a Bárbara levantou a bola, eu vou cortar. Nessa coisa do crédito e tal, por exemplo, eu escrevi uma matéria semana passada, publicamos no Núcleo, né? Semana passada, aí, a semana dia 18 de fevereiro, né? Nós publicamos essa matéria. E, assim, eu escrevi a matéria, eu apurei boa parte dela, mas a Renata fez uma análise de dados para mim, o Lucas e o Felipe pegaram os dados, o Rico editou e o Rodolfo fez as artes, né? Eu vou assinar só o meu nome e eu vejo... Existe todo um processo por trás daquela coisa toda, né? Que isso, quando você sabe quem está fazendo aquilo, você aproxima o leitor também. Porque é muito mais do que eu assinar meu nome lá e falar, toma, é isso aí, foi eu que escrevi, então a matéria é minha. Não, a matéria não é minha, a matéria é de um monte de gente, né? Faz parte desse processo todo, né? Então, é muito interessante essa coisa do crédito. Eu bebi de várias fontes. A matéria tem um monte de link para outros reportagens, para as outras coisas, para outros acessos, recursos. Eu faço questão de colocar lá. O jornalismo, ele não pode ser fechado. Ah, minha apuração, eu sei de onde eu peguei isso, você não precisa saber, você precisa acreditar em mim. A gente precisa superar um pouco o ego, né, e colocar essas coisas em perspectiva, né, como é que a gente atribui crédito onde o crédito é devido, né? Então, eu acho que faz muito parte, o jornalismo de dados tem muito dessa transparência até hoje, né, em todos os projetos.
E dentro desse processo que você falou, Sérgio, tem um que eu acho tão importante, assim, principalmente para tornar o que a Bárbara falou mais acessível, mais fácil de entender, que é a questão visual, né? Que é a questão, assim, de uma arte ou de... Enfim, eu estava conversando com o Luiz Fernando Toledo, né? Que também é jornalista de dados, e ele falando que teve um problema seríssimo quando foi para a TV, que era cobrir imagens, né? Que era muito mais fácil num texto ele colocar os dados, colocar um gráfico, colocar... Mas como é que a gente cobre isso com imagens? E como é que é para vocês esse processo de pensar realmente o todo, né? Assim, você escreveu, mas tem que ter uma arte, tem que pensar no storytelling, tem que pensar de como esses dados, como essa quantidade de informação pode ser tanto manipulada, e assim, manipulada no bom sentido, né? De assim, a pessoa acha cruzar as informações que esse jornalista está me dando, como também ser acessível, ser gostoso de ver, de entender, de mexer nessas informações. Como é que vocês fazem esse processo também de pensar esteticamente essa notícia? Bárbara?
Eu acho que por muito tempo, assim, nas grandes redações existia uma separação muito clara ali, né? Então, você tinha a editoria de infografia, você tinha ali as editorias, né, os jornalistas, e não existia muito diálogo, né? Então, você ia lá, enviava os dados para o infografista, ele fazia arte, você só ia ver depois de pronta para dar uma revisada e era publicado. Hoje já não é mais assim, né? Acho que é muito importante que exista esse diálogo, assim, se forem editorias separadas, né? Então, entre o repórter e o infografista. Mas eu acho que por isso é tão importante, assim, que o profissional de jornalismo de dados, ele tenha essa noção geral sobre tudo, né? Então, eu geralmente, quando eu faço uma matéria como repórter ali, eu já tenho mais ou menos ideia do que funciona, do que não funciona, do que precisa ser mostrado, do que não precisa. E aí, o diálogo com a pessoa que vai executar isso, que provavelmente não serei eu, é muito mais fácil, né? A gente consegue trocar muito mais ideias, a gente consegue trocar sugestões, a gente consegue chegar a um caminho em que todo mundo, enfim, concorde, né? E ele vai, obviamente, dar todas as ideias e seguir os princípios todos ali do design, mas eu também ali consigo fazer dar as minhas sugestões mesmo, né? Então, acho que isso é cada vez mais importante, assim, e por isso que eu advogo tanto para que, assim, jornalista de dados, né, o profissional, ele tenha realmente noções sobre tudo, assim, então, até sobre tempo. Então, a gente tem muito essa, quem trabalhou principalmente em grande redação, acho, de impressa, acha que infografia é meio pastelaria, né? Então, você envia ela ali e pronto, daqui a meia hora o gráfico tem que estar no seu e-mail, ou tem que estar ali. Gente, isso não existe, não é assim que funciona, né? Então, acho que o jornalismo de dados você vai aprendendo, inclusive, esse tipo de coisa, falando, nossa, é um outro universo, não dá para ser assim, não funciona assim, né? E a gente vai pensando, então, cada vez mais, assim, sobre como todos os profissionais envolvidos ali naquela reportagem, como o Sérgio falou, nunca é só um repórter, como eles precisam estar integrados, precisam estar acreditados, como eles são realmente uma equipe, né? A gente fala que, eu pelo menos digo assim, A gente não pode mais pensar na equipe de repórteres, na equipe de infografista, na equipe de programador. A gente tem que pensar na equipe desse produto, é a equipe dessa matéria, né? E não nas coisas tão separadas como a gente está acostumado a pensar, às vezes, no dia a dia de uma redação.
É, eu acho assim, no manual de jornalismo de dados que eu publiquei em novembro de 2019, eu preciso dar uma atualizadinha nele e tal, mas ele ainda está bem atual. Eu digo que assim, uma equipe de dados, uma editoria de dados boa, ela tem que ter um repórter, obviamente, tem que ter um designer barra infografista, né? Tem que ter um analista de dados, um analista de aplicações, que é aquela pessoa que faz desde banco de dados até ajuda a construir a capacidade técnica por trás, e um editor para amarrar tudo isso, né? O editor vai ser aquela pessoa que vai conseguir, que entende um pouco de cada área e vai conseguir amarrar tudo isso numa reportagem, num produto, numa aplicação, em qualquer coisa final, né? Então, essa é a equipe de dados ideal. Obviamente, se tiver mais gente, que nem o New York Times lá tem lá, sei lá, 40, 50 pessoas, aí você chega em outro nível, chega no nível New York Times. Mas se você tiver essas 5 pessoas, né, numa editoria de dados, você consegue fazer muita coisa legal. Você precisa de tempo, né? É o que a Bárbara falou de que jornal de dados não é pastelaria, infografia não é pastelaria, serve para tudo, né? Muita gente acha, saiu tal coisa, vamos fazer uma matéria eu quero para amanhã. Já teve uma pessoa, um amigo meu, editorzão, respeitado pra caramba, adoro a pessoa, mas o cara chegou, me ligou de manhã e falou assim, preciso de todos os dados do STF para 6 da tarde hoje, você consegue? Eu falei, não, é impossível, ninguém consegue isso. Só quem tem esses dados já, mesmo assim, para o cara transmitir essas informações, não dá. Então, assim, precisa de tempo, tem que saber dosar a expectativa, né, das outras áreas. E, tipo, a gente, jornalista de dados, não é milagreiro, a gente não vai entregar tudo que você quer, na hora que você quer, com o resultado que você quer. Mas, dito isso, a gente consegue fazer muita coisa legal e dá para fazer, enfim, um jornalismo muito bom com isso, né?
Sérgio, você tinha falado, eu achei sensacional, né? Que é usar a informação que dure, que tenha uma aplicação, que seja realmente mais útil. Sair do imediatismo do jornalismo tradicional. Quais outros futuros vocês vislumbram para o jornalismo, usando principalmente jornalismo de dados, né? Se a gente tem visto tanta coisa de iniciativas lá fora, de criação de softwares que criam a reportagem sozinho, coisas muito surreais, meio distópicas, inclusive. Mas o que vocês têm visto como tendências em eventos lá fora, em coisas que estão acontecendo lá fora, que vocês acham que pode vir para o jornalismo?
Acho que muita gente fala de inteligência artificial e tal. Enfim, pode ter algum futuro, mas a inteligência artificial ela ainda é meio burra, né? Hoje em dia, como é, né? Então, eu acho que um dos futuros, e uma coisa que a gente está apostando agora, né? Mas um dos futuros é automação. Não é necessariamente inteligência artificial. Você pode usar até o machine learning, pode usar o aprendizado de máquina, né? Você pode usar vários recursos aí de inteligência artificial, mas automação é uma das coisas que o jornalismo de dados vai ter que começar a fazer, né? O que seria automação? Seria você criar recursos a partir, obviamente, da inteligência humana, do aspecto humano que criou, teve aquela ideia, mas a partir disso você atualiza a sua aplicação e sua matéria e um disparo de e-mails ou um bot ou qualquer coisa para fazer aquele serviço que um ser humano não precisa fazer. Né? Por exemplo, no Science Pulse a gente faz uma curadoria de perfis científicos, a curadoria dos perfis é humana, mas a curadoria dos tweets é automatizada, é um algoritmo que faz aquilo, né? Então a gente tem vários parâmetros, várias coisas que a pessoa pode decidir, a língua, se ela é o idioma, né? Ou se ela quer o mais popular, ou que ela está crescendo em popularidade. Então a gente vai criando vários aspectos, várias camadas, isso atualizado automaticamente. Então a automação tem muito futuro no jornalismo de dados, né? Eu poderia fazer essa aplicação eu mesmo, eu ficar olhando os tweets e eu mesmo colocar lá, né? E seria bom, a gente está fazendo, tem espaço para isso também, a curadoria humana manual. Mas também dá para a gente começar a desenvolver mais coisas e ganhar mais escala com automação. Eu acho que faz parte do futuro do jornalismo de dados agora.
E você, Bárbara, o que você tem visto? Assim, a automação, além da automação, tem algum outro aspecto que você tenha visto que pode mexer e pode abrir possibilidades de trabalho e de experimentações no jornalismo como um todo, e jornalismo de dados mais específico?
Não, super concordo com o que o Sérgio falou. Eu acho que, inclusive com essa parte de que acho que a gente ainda não consegue, né, viver, pensar nessa automação aí sem uma curadoria humana em alguma parte do processo, né? Eu trabalhei muito tempo com checagem e a gente sempre pensou muito em como automatizar alguns processos, mas a gente sempre soube que ali no final sempre precisaria ter um trabalho humano ali de checagem, né, de curadoria, não tem jeito. O que eu gosto muito e tenho estudado, né, algo que eu tenho estudado inclusive no mestrado, é que eu acho aí que como a gente vive hoje num mundo, né, um cenário aí de bastante polarização, né, de bastante extremismo, eu fico pensando sempre em como o jornalismo pode ser um ator aí que não colabore para isso, né, então que em vez de fomentar a polarização, muitas vezes desperte mais empatia, né, eu acho realmente que quando a gente fala de, principalmente de visualização, né, jornalismo imersivo, e isso acho que tem muito a ver com jornalismo de dados também, né, a gente consegue gerar mais empatia, né, criar mais conexão, então a gente consegue contar uma história em que o leitor consegue se colocar naquela situação, né, existem vários exemplos desses, inclusive, por isso que eu falo que eu gosto muito das ferramentas do Nexo de visualização, acho que eles conseguem colocar o usuário ali no centro daquela história, fazer ele se sentir ali de alguma maneira realmente visualizando aquilo e gerando, despertando empatia para alguns temas que hoje acabaram virando temas polarizados, né? Ainda que seja, por exemplo, um tema como pandemia, como vacina, coisas que parecem, né, que são muito óbvias e claras para todo mundo. Então, eu acho que a gente vai ver muito, cada vez mais disso, assim, no jornalismo em geral, e acho que o jornalismo de dados tem um super apelo, assim, para isso. Então, e é isso que eu espero ver também, pelo menos.
Um dos produtos de jornalismo de dados mais acessados da história do Nexo é uma ferramenta que eles criaram para você comparar seu salário com a média brasileira. É muito fera. Até hoje você usa, eles criaram esse negócio, sei lá, em 2016. Até hoje dá bomba de acesso, porque eles atualizam aquilo lá e você consegue comparar o seu salário com a média. Você sabe se você está ganhando acima, abaixo da média e tal. É muito acessado essa ferramenta deles. Eu não tinha visto ninguém fazer isso.
É porque é surreal. Você coloca ali o seu salário e você vê que, por exemplo, sei lá, você ganha, não sei, mais que 80% do país. É muito diferente de você simplesmente fazer um gráfico ali mostrando as faixas salariais de todo mundo e você falar, realmente existe uma desigualdade salarial, existe uma desigualdade de renda muito grande no país. É muito diferente quando você se coloca, né? Então, você é ali o ator dessa, né? Você consegue se comparar, assim, com os outros, né? Acho que isso é sensacional, assim. Essa ferramenta do Max realmente, para mim, é um case.
Eu tô acessando aqui, viu, Bárbara? Fala quanto você ganha para mim que eu vou pulando a ferramenta.
Opa, depois eu te conto. Mas é surreal. Se eu colocar o piso aí do jornalista, sei lá, aqui em São Paulo, que eu sempre exemplo, pelo menos na minha época ali, era R$4.700, é mais do que, sei lá, 80, 90% da população toda. É muito doido.
Nossa, surreal. Gente, é isso. Para quem quiser conversar mais com vocês, além de acessar a página ali do IDP, onde tem um perfil de vocês todinho, como é que acham vocês? Qual a principal página, as principais plataformas para entrar em contato com vocês, saber um pouquinho mais do trabalho que vocês desenvolvem? Bárbara?
Ah, eu acho que principalmente o Twitter, então, @balibório. Sou bem twitteira, estou sempre de olho lá. Acho que Twitter e LinkedIn também, Bárbara Libório. Quem quiser, enfim, acho que ali a gente pode bater um papo, conversar mais sobre essas experiências todas também.
Maravilha. Sérgio?
Para acessar o que a gente faz ali no Volt é www.voltdata.info e também tem o núcleo, www.núcleo.jor.br. A partir do site do Volt, você consegue ir para qualquer projeto que a gente faz, inclusive o Núcleo, o Science Pulse, o Atlas. E no Núcleo você consegue ler o que a gente está fazendo, o impacto que a gente teve, todas essas coisas. Tem link para rede social, tem um monte de coisa lá.
Não, e é um site belíssimo, que é clean, você encontra as coisas fáceis, gente. Me dá um alívio no coração acessar o Volt, porque está tudo bem arrumadinho, é fácil de achar, é do jeito que vocês estão realmente pregando aqui.
Eu mesmo faço os sites nossos ali, sabe? Eu não sou desenvolvedor web, mas eu sei fazer essas coisas. E eu gosto de menos poluição possível.
Exatamente, a gente acha a informação, não tem nada atrapalhando a gente no meio do caminho. Isso é maravilhoso. Bem, muito obrigada, gente, valeu mesmo. E vamos lá, né? Vou encontrar vocês lá no MBA, que eu vou ficar acompanhando as aulas também. Valeu.
Legal, obrigado, Bárbara.
Valeu, gente, obrigada, Sérgio, obrigada, Bárbara.
Até mais. Tchau, tchau.
Muito obrigada a você também que nos acompanhou até agora. E se você quiser saber mais informações sobre o MBA em Jornalismo de Dados do IDP, é só acessar www.idp.edu.br. Lá também você encontra vários cursos, palestras e workshops gratuitos na área de comunicação. Até a próxima!
Este podcast foi editado por Felipe Mux.